Ese.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 28 de dezembro. Lá fora hoje estamos com 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Leo Saelo, a técnica é do Al Santos. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente russo anunciou que o país vai proibir exportação de petróleo para países que concordem com um limite ao preço do seu petróleo. Em Israel, novo governo de Benjamin Netanyahu coloca a expansão dos colonatos no topo da sua lista de prioridades. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Empresários angolanos queixam-se de invasão estrangeira.
Nós vemos uma invasão de estrangeiros que passam a mandar no nosso país. Muitos setores da comunidade chinesa, o que eles já dominam, é escandaloso. Nós estamos com um grande e grave problema de soberania nacional.
Luanda é uma grande cidade com grandes problemas e o governador quer agora diálogo com a sociedade civil para tentar resolver os seus problemas. Temos reações.
E por causa da corrupção, existe aqui um nepotismo acentuado, faz com que na escolha de pessoas capazes de fazer frente a estes problemas, portanto, acaba por fazer opções erradas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Disse que os ataques russos desta quarta-feira incluíram mísseis disparados contra alvos civis na cidade de Kherson, no sul do país. O Estado-Maior-General das Forças Armadas ucraniano relatou 33 mísseis disparados em Kherson, que a Ucrânia recapturou após a retirada das forças russas no mês passado. A Rússia nega ter como alvo os civis na Ucrânia. Os militares ucranianos também relataram combates na quarta-feira à volta da cidade de Bakhmut e de outras partes da região oriental de Donbass. O presidente russo Vladimir Putin anunciou ontem que o país vai proibir qualquer exportação de petróleo para países que concordassem com o limite de preço do petróleo imposto pelas nações ocidentais, que entrou em vigor no início do mês. O limite do preço de petróleo foi acordado no início deste ano pelo grupo das 7 nações, que inclui o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e os Estados Unidos, bem como a União Europeia. A Rússia, contudo, disse que o limite não vai afetar a sua campanha militar na Ucrânia e manifestou confiança em encontrar novos compradores para os seus produtos petrolíferos. A Rússia, o segundo maior exportador mundial de petróleo, depois da Arábia Saudita, disse que a proibição estará em vigor de 1 de fevereiro a 1 de julho. Entretanto, no seu discurso noturno, em vídeo, na terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que uma reunião do Comando Militar tinha estabelecido as medidas a tomar num futuro próximo. A NATO e a União Europeia apelaram à máxima contenção no norte de Kosovo, onde as autoridades fecharam um terceiro posto fronteiriço no meio de um aumento de tensão com a Sérvia. Na declaração conjunta aos Estados Unidos e à União Europeia, apelam à máxima contenção e para que ambas as partes tomem medidas imediatas para acalmar a situação e para se impedirem de provocações, ameaças ou intimidação. Na segunda-feira, a Sérvia colocou o seu exército em estado de alerta máximo. A Rússia negou acusações do Kosovo de que estava a influenciar a Sérvia para destabilizar o Kosovo, afirmando que a Sérvia está apenas a defender os direitos dos membros da etnia sérvia que vivem no Kosovo. Em Israel, o novo governo de linha dura de Benjamin Netanyahu colocou a expansão dos colonatos da Cisjordânia no topo da lista de prioridades, prometendo legalizar dezenas de postos avançados construídos ilegalmente e anexar território ocupado como parte do seu acordo de coligação com os seus aliados ultranacionalistas. Os acordos de coligação incluem também apoio linguístico à discriminação contra pessoas LGBTQ por motivos religiosos, bem como generosos estipêndios para os homens ultra-ortodoxos que preferem estudar em vez de trabalhar. O pacote lançou as bases para o que espera ser um início tempestuoso para o governo Netanyahu e poderia colocá-lo em desacordo com grande parte do público israelita e com os aliados mais próximos de Israel no estrangeiro. Israel capturou a Cisjordânia em 1967, juntamente com a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, Palestinianos consideram Cisjordânia como o coração de um futuro Estado independente. Israel tem ali construído dezenas de colonatos judeus que albergam atualmente cerca de 500 israelitas que vivem lá de cerca de 2,5 milhões de palestinianos. A maioria da comunidade internacional considera os colonatos israelitas na Cisjordânia ilegais e um obstáculo à paz com os palestinianos. Os Estados Unidos já advertiram o novo governo contra a tomada de medidas que possam minar as esperanças decrescentes de estabelecimento de um Estado palestiniano. Um projeto de lei de despesas de 1,7 trilhões de dólares que o Congresso americano aprovou na semana passada inclui uma medida que procura responsabilizar as pessoas que trabalham para ou em nome do governo do Irão que assediem e vigiem cidadãos iranianos. A lei Masi Alinaj Arasman e Unlawful Targeting tem o nome de uma apresentadora de televisão de serviço persa da Voz da América e critica do governo iraniano, que foi alvo de uma conspiração para raptar e levar de volta ao Irão. A medida instrui o secretário de Estado norte-americano a apresentar um relatório detalhando o estado dos direitos humanos no Irão, que ações tomou o governo iraniano durante o ano passado para atingir dissidentes dentro e fora do Irão e como financia o silenciamento dos seus críticos. A China diz que retomará a emissão de visto e passaportes normais num outro grande passo para se afastar dos controles antivírus que isolaram o país durante quase 3 anos. Isso cria um potencial de inundação de milhões de chineses que irão para o estrangeiro no próximo mês de férias do ano novo lunar. O anúncio introduz mudanças abruptas que anulam alguns dos controles antivírus mais rigorosos do mundo, enquanto o governo do presidente Xi Jinping tenta inverter uma recessão económica. Regras que confinaram milhões de pessoas às suas casas, mantiveram a taxa de infecção na China baixa, mas alimentaram a frustração pública e esmagaram o crescimento económico.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar este bloco de Angola com a economia. Numa economia aberta, num país em desenvolvimento, é sempre difícil manter um equilíbrio entre a iniciativa nacional e a estrangeira. Estrangeira geralmente mais bem equipada, com mais material, mais recursos nos seus países de origem. Em Angola, os empresários nacionais começam a falar daquilo que chamam de uma invasão estrangeira, principalmente chinesa, que assume o controlo de vários setores da economia. Manuel José.
São várias as nacionalidades dos cidadãos que, segundo a Associação de Empresários Angolanos, estão a tomar conta de todo o setor econômico do país. Mas os produtores nacionais acentuam os chineses como líderes do que chamam invasão territorial, de acordo com o líder associativo empresarial angolano, Francisco Viana.
Nós vemos uma invasão de estrangeiros que passam a mandar no nosso país. Muitos setores da comunidade chinesa, o que eles já dominam é escandaloso. Eles não só exportam de lá para cá, aqui distribuem e agora também estão a fazer fábricas, absorver toda a parte fabril. Nós estamos com um grande e grave problema de soberania nacional. A invasão nefasta, não só são os chineses, mas eles é que estão no tráfico da madeira, eles é que estão no tráfico de golfinhos e no mar, tudo que é bicho tomam conta, matam, etc. Mancomunados com os governantes nossos.
Nós falamos com o produtor nacional da região da Ganda, Rui Magalhães, que diz concordar com o parecer dos empresários nacionais.
Chineses a entrarem para a agricultura, a deteriorarem os nossos solos, recusam enxofre a mais. Quem controla isso? Esses libaneses estão fazendo gosto. Então, mas um indivíduo pobre sai do país dele, vem até aqui e abre cantina. Não é possível, senão nós também conseguíamos. Nós estamos todos felizes porque estão a abrir cada vez mais centros comerciais. É Portugal a exportar os produtos deles para cá.
A situação atingiu um estágio tal que...
Eu gostaria que as pessoas ouvissem e conversassem assim. Não de uma forma em que eu tenho um pensamento diferente, então sou do contra, quero eliminar. Não é nada disso, por amor de Deus. Temos que sentar isso. Nós, os empresários nacionais, estamos a passar meu mal. Estamos em super desvantagem. Nós, nacionais, é que vamos acabar por ficar na informalidade. E aí começa a haver as questões de soberania. E esses grandes grupos que entram para aqui, vêm fazer esses negócios errados. O primeiro passo que eles fazem é procurar corromper as estruturas e por aí fora.
Turista William Toné diz que a soberania não está ameaçada, já foi tomada.
A nova colonização, com as portas a serem escancaradas pelo poder instituído. Um amigo que quis comprar uma terra e foi discutir com o chinês a venda de uma fazenda arábia grave.
A questão da companhia aérea angolana serviu de exemplo para o também jornalista.
Está de ser dirigida por um estrangeiro que está a descaracterizar a companhia. É porque o país está a viver uma nova colonização, pior que a colonização portuguesa.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Há que dizer que muitas vezes o empresariado nacional mostra-se incapaz de tirar proveito de oportunidades. Um exemplo disso vem-nos do Coanza Norte, onde mais de 90 fazendas agropecuárias estão abandonadas há vários anos no município de Ambaca. As fazendas são mais de 240 mil hectares sem qualquer atividade. Fernando Caetano.
O agricultor Pinto Francisco.
Praticamente todas as terras, todas as fazendas estão ocupadas. Os ocupados dessas terras não façam nada. E aqueles que têm espírito de desenvolver trabalhos agrícolas não consegue porque as terras estão ocupadas em certas pessoas que não têm espírito de desenvolver trabalhos agrícolas.
Já Janório da Cunha crê que, uma vez exploradas, as fazendas abandonadas poderiam, além de empregar jovens, contribuir significativamente para a arrecadação de receita.
É preciso fazer um levantamento para saber onde estão esses proprietários. Se não tiver, vai chegar para as pessoas que vão trabalhar.
Pedro Maquita é o atual governador do Coanza Norte e ainda não se pronunciou sobre o assunto. Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Falámos antes desta reportagem do Fernando Caetano da impopularidade de empresários chineses, pois membros de organizações da sociedade civil na província do Huambo manifestam-se preocupados com o abate indiscriminado de árvores por empresas chinesas. Está a causar a destruição completa de florestas. Norberto Sateco.
Diante do abate massivo de árvores, o sacerdote católico Abreu Covinga considera a situação de alarmante, tendo apontado como causa a falta de políticas de replantação e também fiscalização.
É só olhar aqui para o antigo jardim da infância. Não sei a que ponto isso há de chegar. Portanto, todas as árvores que estiveram ali foram abatidas. Também temos várias árvores. A própria floresta de Sacaala também não foi poupada. Temos Santa Iria. A floresta que esteve, as árvores que estiveram no CFB também foram derrubadas.
Na mesma senda, Cidália Gomes, da organização não-governamental ADRA, alerta para o agudizar do atual estado das alterações climáticas, como é o caso da seca cíclica que tem vindo a registrar-se na região do Planalto Central.
Investir-se mais nesta área de plantação de árvores. Existe um setor vocacionado para isso, que é o caso do IDF. Não se faz sentir o seu papel, porque eles tinham esta responsabilidade de produzir mudas e ir plantando. Hoje há áreas que foram devastadas. Onde é que esteve a fiscalização?
As florestas da Sacaala, Santiria e as cortinas de vento do município do Caxiungo são as mais sacrificadas. Uma madeira explorada por chineses, exportada para aquele país asiático. Já o político do Partido de Renovação Social, Solia Selende, lamentou o facto de empresas chinesas estarem por detrás desta situação, com conivência de gestores públicos que deveriam travar o fenómeno.
E negócios dos governantes, por quê? Veja que hoje, se formos ao Golf, encontramos aquela área que estava toda fechada e que era um pulmão. Para que vai para o Coima? Tudo desmatado. E ninguém fala nada, tudo calado. Fizeram seus negócios. O chinês esteve aí a cortar as árvores e a fazer madeira. Fizeram seus negócios, entrou nos bolsos dele. Vamos ao Sangengue. É um caso recente que até agora continua a cortar árvores. Aqui próximo, no Caxiungo.
Sem gravar entrevista, o ministro da Agricultura, Francisco de Assis, garante lançar mão pesada aos empresários angolanos por cederem as suas licenças de exploração a empresas chinesas. Do Huambo para a Voz da América, o Norberto Satec.
Obrigado, Norberto. Vamos agora falar de Luanda, uma grande cidade com grandes problemas. São problemas que vão desde o saneamento básico, educação, saúde, fraca drenagem das águas pluviais, venda desordenada de bens na via pública. Pois agora, o governador provincial de Luanda prometeu dialogar com a sociedade civil, visando identificar soluções para esses vários problemas. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O discurso que pronunciou na cerimónia de cumprimento de fim de ano, Manuel Homem, reconheceu que a província de Luanda ainda tem grandes desafios, mas que são passíveis de resolver com o apoio de todos. Luanda é a província mais povoada de Angola, mas ao mesmo tempo a que absorve a maior fatia do Orçamento Geral do Estado, em relação às outras províncias e há mais problemática em termos de governação. Ativistas sociais apontam o fenómeno da corrupção e do nepotismo como a razão por que grande parte dos recursos alocados pelo Estado não são aplicados a bem da população. André Augusto entende que
por causa da corrupção existe aqui um nepotismo acentuado que faz com que na escolha de pessoas capazes de fazer frente a estes problemas, portanto, acaba por fazer opções erradas. O segundo problema que afeta, portanto, esta governação é a falta de dar ouvidos às ideias passadas pela sociedade civil. A sociedade civil sempre se mostrou disponível para apoiar, portanto, o executivo como parceiro do Estado em todas as vertentes do sistema, da vida social e econômica e política do país. Mas, infelizmente, a ideologia política tem servido de barreira.
Por seu turno, o ambientalista e também ativista social Bernardo Castro considera que a sociedade civil só é usada, mas não sabe onde e como é que os dinheiros públicos são aplicados.
Por exemplo, ninguém sabe sobre o fundo do ambiente que foi criado pelo Ministério do Ambiente. Ninguém sabe se esse fundo do ambiente está a servir que interesses, se realmente está a servir o interesse ambiental ou não. Ninguém sabe quanto é que esse fundo tem, quando é que não, o quanto é que tem, não tem. Portanto, isso é um sistema mesmo. A sociedade civil não está a receber os dinheiros que vem do fundo do ambiente. Então, isto aqui é um sistema. Isso não tem solução. Portanto, a sociedade civil só é usada, mas não recebe os tais dinheiros, nem sabe de onde é que esse dinheiro vem e como é que são aplicados.
O governador de Luanda assegurou que vai dar sequência à construção dos sistemas de macro e micro drenagem da província e criar condições para mais capacidade de recolha dos resíduos sólidos. O conhecido engenheiro de construção civil António Francisco Venâncio defende que os problemas de Luanda não devem ser resolvidos com projetos concebidos a partir de fora.
Projetos que apareceram no ponto de vista da água não têm viabilidade. É preciso ir buscar projetos mais sustentáveis, mais económicos, mais rápidos. Depois temos o saneamento geral. Não temos também projetos para acudir a essa situação das águas pluviais para as drenar, para o saneamento das águas residuais. Não existem projetos, não existe uma definição e também não existe uma legislação que possa orientar os técnicos encontrarem as soluções mais adequadas. Estamos no ponto zero em matéria de saneamento básico.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A situação socioeconómica de Angola, e portanto ouvimos falar de Luanda, é ainda grave. Muito desemprego, falta de assistência médica e mais. Mas isso torna-se particularmente mais agudo na terceira idade, onde muitos idosos não têm meios de subsistência ou abrigo. Teodoro Albano.
O nível de vulnerabilidade em que se encontram os idosos em Angola, fruto da situação social difícil do país, exige medidas concretas do Estado para minimizar as condições de vida em que se encontra a maioria deste grupo. Quem assim pensa é o presidente do Conselho Nacional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, Mário Silvano Viqueia, organização com sede no Lubango, que controla mais de 61 mil idosos nas regiões centro e sul de Angola. Laurindo Jeremias é um dos idosos e diz que as dificuldades no dia a dia vão das necessidades básicas à habitação.
Que nos falta também casa, a ver se até o próximo ano o nosso governador aqui da província veja o que poderá fazer para a nossa parte da data dos velhos.
A organização procura criar cooperativas agrícolas para ocupar os membros, dando trabalho, aproveitando suas experiências nas diferentes áreas do saber. Mário Silvano Viqueia revela que os idosos passam dificuldades que podem ser atenuadas com apoios.
Existem muitos idosos aqui no nosso país, não têm o teto onde que eles podem passar as noites, não têm a cesta base, o que é que eles devem alimentar-se. Então, queremos que nessa senda, essa cooperativa poderá ajudar devidamente colocar os idosos nos locais mais de produção. Se o Estado angolano financiar as cooperativas, 100% das cooperativas, temos a certeza devidamente que esta cooperativa também poderá devidamente empregar muita juventude que se encontra no estado de desemprego.
A fome que afeta várias famílias não poupa os idosos, que por si só já experimentam enormes dificuldades, denuncia o responsável, que chama a atenção para dizer que velhos são os trapos e que a capacidade para trabalhar?
Não temos vontade de trabalhar. Estamos altamente, somos especialistas na área social e conhecemos devidamente como que deve se cuidar devidamente a pessoa mais vulnerável aqui na nossa província da Huila, principalmente a nível da região.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o gabinete local da ação social para saber das políticas existentes viradas a esta faixa social. Lubango conta com um lar de acolhimento de idosos tutelado pelo governo. O Conselho Nacional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa tem cadastrados mais de 71 mil idosos em situação vulnerável no país, espalhados entre as províncias de KwanzaaSul, Bié, Benguela, Cunene, Uambo, Namib, Kwandukubango e Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 20 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, quando o ouvinte souber quem é o nosso convidado, qual é o tema desta África Agora de sexta-feira, pode enviar as suas perguntas e respostas para o nosso número no WhatsApp. E esse número é mais 1-202-251-9466. Assustadora! Foi assim que a diretora do Hospital Sanatório do Uíge classificou o aumento de casos de tuberculose na província. Centena e meia de pessoas morreram da doença em 2022 e há mais de 1.700 casos a serem seguidos. Muniz Francisco.
Diretora clínica do Hospital Sanatório do Uíge, Nyungu Kongolo.
Este ano internamos 850 doentes com diagnóstico confirmado de tuberculose. E estamos a seguir 1.735, associando os doentes que estão a ser seguidos de forma ambulatorial. O número dos doentes de sexo masculino é o número mais elevado, comparando com as de menina. As idades mais afetadas são as idades que varia de 25 anos a 34. 4 anos, onde temos um número elevado dos doentes.
Nyungu Kongolo considerou preocupante o elevado número de casos de tuberculose no Uíge e disse que a maioria dos casos chegam ao hospital tardiamente e com o estado avançado da doença.
Infelizmente, é um número bastante assustador. A maioria dos doentes que chegam no sanatório chegam numa fase muito avançada de doença, com uma afectação ou uma disfunção pulmonar também avançada, isso que não facilita muitas vezes a recuperação do doente.
Para o especialista em saúde pública Pinto Mulato,
nos descuidamos em termos de situações higiênicas. Outros sim, hoje fala-se muita juventude estão a contrair tuberculose. Isso tem princípios do nosso próprio comportamento. Muitos jovens se drogam, né? Bebem muita bebida alcoólica. E eles, muitas vezes, eles não comem nada. E ele torna crônico as bebidas alcoólicas. E às vezes até aqueles que chamam o nome vulgar de ambas, né? Que isto faciente. Uma outra maneira é a própria questão do VIH-Sida. Vivendo com VIH-Sida, sem fazer o teste, sem saber o seu estado serológico, como é uma doença que mata por doenças oportunistas e a tuberculose é grande e amigo associado ao VIH. E essa pessoa pode tardiamente chegar ao sanatório e se Deus não te der chance, você acaba de falecer.
Duíja para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje regressa em ação um dos grandes do futebol, o Porto, que recebe o Arouca. Porto em segundo lugar no campeonato, a 8 pontos do líder, o Benfica, sabe que só tem uma missão, ganhar, o que à partida deve ser o que vai acontecer. Arouca está em décimo lugar com a terceira pior defesa do campeonato português, pelo que no papel o Porto deve ganhar. Mas Arouca tem estado bem nos jogos da Taça da Liga, onde desfia o seu grupo, o Grupo G, e o treinador Armando Evangelista acredita que no Estádio do Porto pode ter um bom resultado.
Queremos dar continuidade a este bom momento, queremos conseguir um bom resultado, queremos continuar a presentear os nossos adeptos com bons resultados.
Era o treinador do Arouca, Armando Evangelista, que joga hoje contra o Porto para o Campeonato de Portugal. O Sporting joga amanhã, Benfica, o atual líder, joga na sexta-feira no campo do Braga. Em Inglaterra, o atual campeão Manchester City está também em ação contra o Leeds. E tal como o Porto, Manchester City tem uma missão, ganhar. Está a 8 pontos do líder, o Arsenal, com menos um jogo, portanto, e não se pode atrasar. Leeds está em 15º lugar e é uma daquelas equipas que neste campeonato tem uma só missão, não ser despromovido para a segunda divisão. Portanto, faz tudo para não perder. Ontem, a equipa antiga de CR7, Cristiano Ronaldo, Manchester United, mostrou que vai bem, muito obrigado. Sem ele, bateu o Nottingham Forest por 3-0, dois golos na primeira parte, mais um na segunda, e Nottingham Forest, esse está em penúltimo lugar, tem que melhorar, caso contrário, bye-bye à primeira divisão. E falámos de CR7, o presidente do Al-Nassr desmente que o clube da Arábia Saudita tenha acordo fechado para a contratação de Cristiano Ronaldo. Ronaldo não está certo no clube e tudo o que se tem dito é mentira, disse Al-Muammar em mais um capítulo da novela Para Onde Vai CR7. Vamos continuar a acompanhar. Em França, entretanto, hoje regressa ao PSG de Neymar sem Messi. E isso levantou de imediato rumores de desentendimentos entre Messi e Mbappé, que estiveram frente a frente na final do Mundial. Mentira, disse o presidente. Messi regressa após o fim do ano. Os outros, incluindo Mbappé, têm que trabalhar hoje contra o Strasburgo. Basquetebol americano NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanhou uma sova, uma surra do Boston Celtics, 126-102. Bruno Fernando esteve em campo 15 minutos, marcou 4 pontos. Boston comanda a Conferência Leste. Houston Rockets são os mamparras da Conferência Oeste. Estão em último lugar. Conferência Oeste é comandada pelo Denver, que ontem bateu o Sacramento Kings, 113-106. E a equipe aqui da casa, Washington Wizards, jogou não muito longe aqui da Voz da América e ganhou. Bateu o Philadelphia, 116-111. Aqui Washington, Voz da América, 12 horas quase 28 minutos. Portanto, dentro de momentos vai estar aqui o Amancio Miguel da segunda e a terceira meia horas desta emissão. Para já vamos ficar com a música de Alabina.
A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, 28 de dezembro de 2022. É a segunda parte, na sonoplastia Al Santos, na produção o Lio Sahilo e a sua mãe Simiguel. Votos de boa escuta. Nas notícias internacionais que serão lidas dentro de instantes por João Santa Rita, destaque que o presidente russo anuncia que o país irá proibir qualquer exportação de petróleo para países que concordarem com um limite de preço deste produto. E Estados Unidos, NATO e União Europeia apelam à máxima contenção no norte do Kosovo no meio de um aumento de tensão com a Sérvia. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor, também pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é simplesmente mais um 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 35 segundos. O noticiário internacional de seguida com João Santa Rita.
A Ucrânia disse hoje que seguiram ataques russos, incluindo mísseis disparados contra alvos civis na cidade de Kherson, no sul do país. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas disse que foram disparados 33 mísseis contra Kherson, que a Ucrânia recapturou após a retirada das forças russas no mês passado. Militares ucranianos relataram também combates à volta da cidade de Bakhmut e de outras partes da região oriental de Donbass. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o país vai proibir qualquer exportação de petróleo para países que concordem com o limite de preço do produto imposto pelas nações ocidentais, o que entrou em vigor no início deste mês. O limite do preço do petróleo foi acordado no início deste ano pelo Grupo dos Sete, que inclui o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia. Os Estados Unidos e a NATO e a União Europeia apelaram à máxima contenção no norte do Kosovo, onde as autoridades fecharam um terceiro posto fronteiriço no meio de um aumento de tensão com a Sérvia. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos e a União Europeia apelaram à máxima contenção e para que ambas as partes tomem medidas imediatas para acalmar a situação e para se impedirem de provocações, ameaças ou intimidação. Na segunda-feira, a Sérvia colocou o seu exército em alerta máximo. A Rússia negou as acusações de Kosovo, que estava a influenciar a Sérvia para desestabilizar Kosovo, afirmando que a Sérvia está apenas a defender os direitos dos membros da etnia sérvia no Kosovo. Em Israel, o novo governo de Benjamin Netanyahu colocou a expansão dos colonatos na margem ocidental do Rio Jordão no topo da sua lista de prioridades, prometendo legalizar dezenas de postos avançados construídos ilegalmente e anexar o território ocupado como parte do seu acordo de coligação com os seus aliados ultranacionalistas. O acordo de coligação inclui também o apoio linguístico à discriminação contra pessoas LGBTQ por motivos religiosos, bem como generosos estipêndios para os homens ultra-ortodoxos que preferem estudar religião em vez de trabalhar. O pacote lançou as bases para o que espera ser um início tempestuoso para o governo de Netanyahu e poderá colocá-lo em desacordo com grande parte do público israelita e com os aliados mais próximos de Israel no estrangeiro. A China diz que vai retomar a emissão de vistos e passaportes normais num outro grande passo para se afastar dos controles antivírus que isolaram o país durante quase 3 anos. Isto cria um potencial de inundação de milhões de chineses que irão para o estrangeiro no próximo mês de férias do Ano Novo Lunar. As autoridades no Cachemir, administrada pela Índia, apreenderam nas últimas semanas mais uma vintena de casas associados ao proibido movimento islamita Jamaat-e-Islamic, aumentando as tensões na região da maioria muçulmana há muito conturbada. A Índia proibiu o Jamaat al-Islamic durante 5 anos ao abrigo de leis antiterrorismo. A organização, fundada como um movimento reformista islâmico, foi acusada de estar em estreito contacto com grupos militantes anti-Índia e de trabalhar para escalar o máximo movimento secessionista no Vale do Cachemira. Thank you.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora à reportagem. Antes de dizer que na Guiné-Bissau, o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral afirmou ontem que o recenseamento é obrigatório para todos os cidadãos, admitindo que após um mês de processo determinará, em parceria com o Ministério do Interior, a proibição de viagens a pessoas que não recensearam. Esta posição foi tornada pública esta terça-feira por Jibir Baldé durante o anúncio de dados de cidadãos recenseados ao longo de duas primeiras semanas do processo. O recenseamento é obrigatório, disse ele. Segundo este responsável, até aqui foram recenseados 246 mil eleitores, numa previsão de 844 mil. Da Guiné-Bissau para Moçambique, uma comissão para investigar o alegado envolvimento do deputado no tráfico de drogas gera suspeitas na sociedade civil. Académicos e representantes de organizações não governamentais consideram que a missão da Comissão Parlamentar de Inquérito é simplesmente para lavar a imagem do parlamentar suspeito e do partido no poder, que é Frelimo, reporta William Mapote.
A denúncia do alegado deputado Barão da Droga chegou ao Parlamento através do relator da bancada da Renamo, Venâncio Monjane. Criada a Comissão Parlamentar, o deputado olha com estranheza o objetivo simplista para o qual foi criada.
Há uma tendência muito clara, indisfarçável, insofismável, de pura e simplesmente querer direcionar a comissão ao deputado Venâncio Monjane e não ao esclarecimento do tema em si, é que se existe ou não um deputado envolvido neste crime de droga pesada. Portanto, está tudo deturpado e indisfarçável.
Ao nível da sociedade civil, o ativista social Adriano Novunga foi quem dava voz à indignação social, exigindo medidas do Parlamento para esclarecer o assunto. Considera que, da forma como está desenhada, a comissão tem outra missão.
Nos parece que a comissão é para proteger o deputado. Por quê? Porque, logo a pior, o foco da comissão é averiguar a veracidade das informações veiculadas pelo deputado. Este não devia ser o foco. A denúncia foi feita. Moçambique tem polícia de investigação criminal. Era acionar essa polícia de investigação criminal pelos mecanismos apropriados para investigar este que nos parece que é uma ponta do iceberg de um problema maior de tráfico de drogas por pessoas que usam um passaporte diplomático em Moçambique. Portanto, chefes grandes, incluindo deputados, que usam as imunidades parlamentares e similares para proteger esses negócios ilícitos.
Na mesma direção vai o acadêmico e analista Ricardo Rabuco, que destaca o impacto político que resultados incriminatórios poderiam ter.
Haver uma investigação séria e comprovar o envolvimento deste deputado, e tendo em conta a teia, ou melhor, toda uma cadeia de ligação ao narcotráfico, há de ser extremamente penalizador para o partido dominante, tendo em conta os pleitos que se avizinham, como também há de ser uma confirmação daquilo que há muito se suspeita, que é o nexus entre o Estado, partido e o crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas.
Em contacto com a Voz da América em Maputo, António Niquis, presidente da Comissão de Inquérito, anunciou para breve a primeira reunião do grupo para definir o cronograma e os principais aspectos que vão nortear as atividades. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos em Moçambique. Após a morte do empresário Ayum Ali Momad, nas mãos dos raptores, empresários moçambicanos voltam a pedir uma ação enérgica do governo contra o crime de raptos, que alegam estar a perturbar o ambiente de negócios. Enquanto isso, segundo reporta o Alfred Jr., a indústria de raptos continua a crescer, tendo movimentado elevadas somas este ano, atingindo 35 milhões de dólares, o que leva a comunidade islâmica a alertar que o crime não preocupa apenas os empresários
daquela mesma comunidade. A ministra do Interior, por seu turno, acredita que o Serviço de Investigação Criminal tem capacidade de acabar com o crime que se assiste no país faz 10 anos. Alfredo Júnior.
Volvidos 13 dias depois do seu rapto, que ocorreu junto de um de seus estabelecimentos comerciais, a 14 de dezembro, o empresário Ayun Ali Momad foi encontrado morto em Tchumen, na província de Maputo, com ferimentos e sinais de agressão. A morte deste empresário levou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique a pedir uma ação enérgica do governo contra os raptos, que, segundo Vasco Manissa, vice-presidente da CTA, este crime está a retrair o investimento no país.
Condenamos como CTA este ato e, uma vez, pedimos às autoridades que medidas energéticas sejam tomadas para parar com esses atos macabros que minam, de facto, o nosso ambiente de negócio.
O caso de Ayun Ali Momad é mais um que envolve empresários de origem asiática e membros da comunidade islâmica em Moçambique, o que preocupa a organização, segundo Moussa Souef, responsável pela cooperação e comunicação da organização.
Infelizmente, o nosso governo não consegue estancar esse mal. Aqui nós queríamos repetir e voltarmos a fazer o nosso apelo a quem de direito, de forma particular, ao nosso Estado moçambicano, para belar este mal, estancar uma vez por todas, porque, na verdade, não é a sociedade islâmica que está sendo afetada, é todo moçambicano que está a sofrer.
Para Moussa Souef, este é um crime que não deve apenas preocupar os membros da comunidade islâmica, tendo em conta que dados indicam que só nos primeiros 11 meses do ano, os raptos movimentaram mais de 35 milhões de dólares, para além de levar a muitos empresários a abandonarem o país.
Este mal não só afeta os muçulmanos, afeta o Moçambique todo, afeta a nossa economia e cada vez mais retrocedemos, porque esses empresários, alguns quando saem dos cativeiros, não preferem ficar em Moçambique. Muitos deles abandonam, emigram, até levam sua economia para fora do país. Então, quem perde não é só aquela família.
A ministra do Interior, Arsênia Massing, lamentou a morte do empresário e refere que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a trabalhar para o esclarecimento deste e outros casos.
Em relação ao trabalho que está em curso, que visa o esclarecimento deste e outros casos, o CERNIC irá se pronunciar nos próximos dias sobre o que está a ser feito no concreto. O CERNIC está a fazer o seu trabalho e vai se pronunciar nos próximos dias.
O porta-voz do CERNIC, Leonardo Simbin, anunciou a detenção de um suspeito de envolvimento no caso.
Que desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento deste crime, desdobramos-nos no terreno em busca da localização destes perpetradores deste crime. E em conexão com este caso, nós detivemos há alguns dias um cidadão que se encontra detido.
No seu último informe, a Nação, o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que o país terá em breve uma força especializada no combate ao crime de raptos.
Apesar de se registrar uma certa redução, prevalece preocupante a questão de raptos, pois em 2022 registramos 10 casos de rapto, dos quais foram esclarecidos 5 casos, tendo sido detidos 19 indiciados com envolvimento no crime de rapto. O processo de formação de uma unidade especializada, por ser de caráter complexo, continua em curso e num ambiente bastante reservado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O crime de raptos a preocupar os empresários moçambicanos e a comunidade no geral. Entretanto, o Francisco Júnior reporta que a polícia moçambicana conseguiu capturar o indivíduo considerado perigoso e que é tido como mandante dos raptos que abalam a região centro de Moçambique. Trata-se de um empresário de nome Abubakar Ferraldin Metal, de 32 anos de idade, natural da Beira, que foi detido na província de Inhambane, sul de Moçambique. Francisco Júnior.
Polícia conseguiu deter aquele que é considerado o mandante do grupo de raptores, mas o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Alfeu Sitoi, revelou à Voz da América que, para além do referido mandante, há ainda outros 3 elementos, tidos também como sendo muito perigosos, que fugiram para fora do país, mas que ela acredita serão capturados em breve com a ajuda da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal.
Em termos de número, são vários, mas os mais preponderantes que até aqui estamos a incitar diligência para a sua responsabilização, temos três.
A secretária de Estado da província de Sofala diz que o Executivo está satisfeito com a forma como a polícia está a trabalhar, mas que é preciso as comunidades estarem sempre muito vigilantes e denunciarem se souberem de alguém que esteja envolvido no crime.
Um dos aspectos que nós dizíamos, por exemplo, é que os cativeiros não estão fora de uma zona residencial. Os cativeiros não estão no outro planeta. Os cativeiros estão onde as pessoas estão. Mas é importante despertar também nas pessoas a questão da vigilância. Porque às vezes espanta-nos quando um vizinho diz que realmente eu vi um movimento estranho, mas não sabia que era um cativeiro. Então, quando há um movimento estranho, como é que tem que se agir? O que é que tem que ser feito? Então é preciso sensibilizar, e acho que as reuniões da polícia e a comunidade também estão a ajudar muito a despertar um pouco esta consciência de não olharmos como se fosse um problema que as autoridades é que têm que trabalhar, mas como disse, reitero, colaboração da comunidade é muito importante para a identificação dos possíveis focos dos criminosos.
Stella Pinto Zeca, secretária de Estado da província de Sofala, e os esforços para acabar com os raptos na cidade da Beira. E da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
12 horas e 46 minutos e 20 segundos de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O líder da RENAMO, Souf Mahamat, acusa o governo de Moçambique de violar o acordo sobre a desmilitarização, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros daquele partido, na altura ainda não partido, mas movimento armado, considerando não fazer sentido a alegação de que não há recursos para o pagamento de pensões dos desmobilizados. O analista e jornalista Fernando Lima alerta que a RENAMO não vai desmobilizar completamente o braço armado antes que o Executivo clarifique esta questão. A partir de Maputo, tem os detalhes o Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima alerta que a RENAMO não vai desmobilizar completamente o seu braço armado antes que o Executivo clarifique esta questão. Duras críticas têm sido feitas pela liderança da RENAMO ao governo e ao representante pessoal do secretário-geral das Nações Unidas de Moçambique, Mirko Manzoni, por alegado incumprimento do chamado Acordo de Paz de Maputo sobre o DDR. O presidente da RENAMO, Ossuf Mahamat, disse que ficamos cada vez mais preocupados com as alegadas falta de fundos e insustentabilidade das pensões para os nossos compatriotas. Mas para o presidente moçambicano Filipe Nhusi, o DDR é um dos aspectos fundamentais do processo de paz, realizando que em conjunto com a RENAMO estamos a estudar uma forma sustentável de instituir a pensão para este grupo de moçambicanos, para que os nossos compatriotas possam integrar a sociedade de forma digna e produtiva, sem ter que viver distantes das suas famílias. Para o analista Fernando Lima, isto significa que existem dois problemas fundamentais: a inexistência ainda de alocação correta do dinheiro.
E quando eu digo alocação correta, não quer dizer falta de dinheiro. Significa, tanto quanto julgo saber, há dinheiro, mas é preciso que essa alocação seja feita corretamente dentro do orçamento de Estado e dentro do fundo de pensões. Como resultado disso, e porque a RENAMO tem suficientes razões para ser desconfiada das atitudes do governo, resolveu condicionar a clareza do fundo de pensões à desmobilização do último grupo de combatentes.
E a solução para esta situação passa por quê?
A saída é o governo comunicar à RENAMO que os fundos foram alocados ao fundo de pensões, que pode avançar a atribuição de pensões ao grupo de mais de 5 mil combatentes, e a RENAMO, em troca disso, desmobilizar o último grupo de combatentes.
Pelo visto, a RENAMO não vai desmobilizar sem que haja garantia de pagamento?
Eu acho que não, porque senão, no ponto de vista deles, perde margem de pressão sobre o governo.
E qual vai ser o papel do representante do secretário-geral das Nações Unidas no meio disto?
O papel do representante do secretário-geral das Nações Unidas é verificar se, de facto, os fundos existem e se o governo procede de uma forma honesta à alocação desses fundos para a atribuição de pensões.
Mas de alguma forma os desmobilizados da RNAM acabam pressionando o SUFMAMA?
Não, não é essa a minha interpretação. A minha interpretação é que o SUFMAMA está por detrás de toda esta pressão sobre o governo e utilizou os últimos combatentes a desmobilizar como arma de pressão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um projeto de lei de despesas de 1,7 trilhão de dólares para o Congresso americano aprovou na semana passada inclui uma medida que procura responsabilizar as pessoas que trabalham para ou em nome do governo do Irão que assedia e vigia cidadãos iranianos. A lei Masin al-Nejad Harassment and Unlawful Targeting tem o nome de uma apresentadora de televisão do serviço persa da Voz da América e critica o governo iraniano que foi alvo de uma conspiração para raptar e levar de volta ao Irão. A medida instrui o secretário de Estado norte-americano a apresentar um relatório detalhando o estatuto, ou melhor, estado dos direitos humanos no Irão, que ações tomou o governo iraniano durante o ano passado para atingir dissidentes dentro e fora do Irão e como financia o silenciamento dos seus críticos. O relatório, que deverá ser atualizado anualmente, é também necessário para identificar pessoas que trabalham para o governo iraniano e que estão envolvidas em assédio, vigilância, rapto, tortura ou assassinato de cidadãos iranianos e norte-americanos que procuram expor atividades ilegais ou corruptas levadas a cabo por funcionários iranianos. Durante o fim de semana, o presidente da Somália disse que a grande maioria dos funcionários públicos pagos não se encontrava no país nem a trabalhar. Hassan Sheikh Mohamud disse que 3.500 das 5.000 pessoas na folha de pagamentos do governo parecem ser os chamados trabalhadores fantasmas. Ana Guedes.
A afirmação do presidente Hassan Sheikh Mohamud de que a maioria dos funcionários do governo não aparece para trabalhar foi condenada pelos somalis. Embora tenha havido afirmações semelhantes no passado, a declaração do presidente foi recebida com indignação e apelos à ação. Mahmoud Mahmoud é um vendedor de fruta em Mogadishu. Ele observa que o governo depende fortemente do apoio de doadores para financiar o seu orçamento, mas paga a pessoas que não se apresentam ao trabalho. Mahmuda diz que os chamados trabalhadores fantasmas devem ser obrigados a reembolsar os seus salários e ser processados por corrupção e abuso de confiança pública. O Orçamento Nacional de Somália para 2023 ascende a cerca de 960 milhões de dólares. Mais de dois terços do mesmo deverão provir de doadores. A licenciada Deca Elmi diz que o presidente e o primeiro-ministro devem tratar rapidamente a questão dos trabalhadores fantasmas. Ela diz que o governo está a pagar mais de 3.500 pessoas que não estão presentes nos seus escritórios enquanto os estudantes que completam os seus estudos estão desempregados. Elmi diz que o presidente e o primeiro-ministro deveriam fazer algo urgentemente a este respeito. O presidente Mohamud falou sobre os chamados trabalhadores fantasmas enquanto se dirigiu aos funcionários durante as orações de sexta-feira na mesquita presidencial. O presidente disse que os sistemas biométricos e de presença do governo mostram o número do pessoal que está presente. Mahmoud diz que a máquina não mente, mas indica quem lhes coloca o polegar. Os funcionários públicos são mais de 5 mil, diz ele, mas apenas 1.500 estão presentes. O primeiro-ministro da Somália, Hamza Abdi Barre, confirmou no sábado o problema e ordenou aos ministérios que inspecionassem e assegurassem que o pessoal cumprisse as horas de trabalho. O cientista político da Universidade da Somália, Mohamed Matan, duvida que haja tantos funcionários do governo que não trabalhem realmente. Ele diz que as ameaças dos militantes do Al-Shabaab, que visam funcionários públicos, podem também estar a manter alguns afastados. Matan diz que o medo da Al-Shabaab forçou todos a confiar apenas em alguns e a manter afastados os outros. Embora observe ele, os funcionários públicos não passam a ser despedidos, isso também os tenha levado a não se comprometerem a trabalhar, e mesmo que vão para o escritório, diz Matan, eles não trabalham. A Transparência Internacional classificou a Somália nas últimas duas décadas como um dos países mais corruptos do mundo. Mahmoud Wasaj é o diretor executivo da Agenda Pública da Somália, uma instituição de investigação centrada na governação. Ele diz que os trabalhadores fantasmas devem ser afastados do serviço público, o qual deve ser reformado. O Assad diz que isso pode ser alcançado com um amplo plano governamental relativo à reforma da função pública, que se baseia no recrutamento aberto e transparente. Diz que mesmo os diretores-gerais devem ser recrutados de forma transparente, porque não são políticos, mas estão lá para a administração e os conhecimentos técnicos especializados que têm. A Somália espera obter alívio da dívida do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial até ao final de 2023. Mas isso exige adesão rigorosa aos procedimentos fiscais, incluindo uma gestão prudente dos recursos públicos e a racionalização do serviço público na Somália.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje regressa em ação um dos grandes do futebol, o Porto, que recebe o Arouca. Porto em segundo lugar no campeonato, a 8 pontos do líder, o Benfica, sabe que só tem uma missão, ganhar, o que à partida deve ser o que vai acontecer. Arouca está em décimo lugar, com a terceira pior defesa do campeonato português, pelo que no papel o Porto deve ganhar. Mas Arouca tem estado bem nos jogos da Taça da Liga, onde desfia o seu grupo, o Grupo G, e o treinador Armando Evangelista acredita que no estádio do Porto pode ter um bom resultado.
Queremos dar continuidade a este bom momento, queremos conseguir um bom resultado, queremos continuar a presentear os nossos adeptos com bons resultados.
Era o treinador do Arouca, Armando Evangelista, que joga hoje contra o Porto para o Campeonato de Portugal. O Sporting joga amanhã, Benfica, o atual líder, joga na sexta-feira no campo do Braga. Na Inglaterra, o atual campeão Manchester City está também em ação contra o Leeds. E tal como o Porto, Manchester City tem uma missão, ganhar. Está a 8 pontos do líder, o Arsenal, com menos um jogo, portanto, e não se pode atrasar. Leeds está em 15º lugar e é uma daquelas equipas que neste campeonato tem uma só missão, não ser despromovido para a segunda divisão. Portanto, faz tudo para não perder. Ontem, a equipa antiga de CR7, Cristiano Ronaldo, Manchester United, mostrou que vai bem, muito obrigado. Sem ele, bateu o Nottingham Forest por 3-0, dois golos na primeira parte, mais um na segunda, e Nottingham Forest, esse está em penúltimo lugar, tem que melhorar, caso contrário, bye-bye à primeira divisão. E falámos de CR7, o presidente do Al Nassr desmente que o clube da Arábia Saudita tenha acordo fechado para a contratação de Cristiano Ronaldo. Ronaldo não está certo no clube e tudo o que se tem dito é mentira, disse Al-Muammar em mais um capítulo da novela Para Onde Vai CR7. Vamos continuar a acompanhar. Em França, entretanto, hoje regressa ao PSG de Neymar sem Messi. E isso levantou de imediato rumores de desentendimentos entre Messi e Mbappé, que estiveram frente a frente na final do Mundial. Mentira, disse o presidente. Messi regressa após o fim do ano. Os outros, incluindo Mbappé, têm que trabalhar hoje contra o Strasburgo. Basquetebol americano NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que apanhou uma sova, uma surra do Boston Celtics, 126-102. Bruno Fernando esteve em campo 15 minutos, marcou 4 pontos. Boston comanda a Conferência Leste. Houston Rockets são os mamparras da Conferência Oeste. Estão em último lugar. Conferência Oeste é comandada pelo Denver, que ontem bateu o Sacramento Kings, 113-106. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou não muito longe aqui da Voz da América e ganhou. Bateu o Philadelphia, 116-111.
E neste final vamos recordar a cantora portuguesa Linda de Souza, que morreu hoje aos 74 anos na França, segundo revelou o seu agente. De acordo com a agência France Press, Linda de Souza estava hospitalizada, tendo perdido a vida devido à insuficiência respiratória e diagnosticada com a Covid-19. Até o final, Linda de Souza, recordando uma grande voz portuguesa. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 28 de dezembro. No som, o Al Santos. Na produção, o Lio Sahilo. Eu sou o Amães Miguel. Desejamo-lhe boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e o transmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A nossa referência é simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, o presidente da Rússia anunciou que o país iria proibir qualquer exportação de petróleo para países que concordassem com um limite do preço deste produto, o petróleo. Os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia apelaram à máxima contenção no norte do Kosovo no meio do aumento de tensão com a Sérvia. E hoje é quarta-feira, o dia dedicado à agenda africana. Na nossa agenda africana hoje, o Oscar Medeiros conversa com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, sobre o apoio internacional a este país, mas também a conferência que terminou há duas semanas aqui em Washington, D.C., a cimeira, de facto, Estados Unidos-África. Mas vamos para já. A reportagem, uma breve nota da Guiné-Bissau, o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral afirmou ontem que o recenseamento é obrigatório para todos, admitindo que após um mês do processo determinará, em parceria com o Ministério do Interior, a proibição de viagens a pessoas que não recensearem. A posição foi tornada pública ontem, tal como disse, por Jabrir Baldé, durante o anúncio de dados de cidadãos recenseados ao longo das primeiras duas semanas do processo. Ele disse, o recenseamento é obrigatório, por isso devemos recensear. 13 horas e 2 minutos, da Guiné-Bissau, vamos a Moçambique. Uma comissão para investigar alegado envolvimento de um deputado no tráfico de drogas está a gerar suspeitas na sociedade. Académicos e representantes da sociedade civil consideram que a missão de fazer este inquérito é simplesmente para lavar a imagem do parlamentar suspeito e do partido no poder, que é a Frelimo. Em Maputo, o William Mopote tem os detalhes.
A denúncia do alegado deputado Barão da Droga chegou ao Parlamento através do relator da bancada da Renamo, Venâncio Mondlane. Criada a comissão parlamentar, o deputado olha com estranheza o objetivo simplista para o qual foi criada.
Há uma tendência muito clara, indisfarçável, insofismável, de pura e simplesmente querer direcionar a comissão ao deputado Venâncio Mondlane e não ao esclarecimento do tema em si, é que se existe ou não um deputado envolvido neste crime de droga pesada. Portanto, está tudo deturpado e indisfarçável.
Ao nível da sociedade civil, o ativista social Adriano Novunga foi quem dava voz à indignação social, exigindo medidas do Parlamento para esclarecer o assunto. Considera que, da forma como está desenhada, a comissão tem outra missão.
Nos parece que a comissão é para proteger o deputado. Por quê? Porque, logo a priori, o foco da comissão é averiguar a veracidade das informações veiculadas pelo deputado. Este não devia ser o foco. A denúncia foi feita, Moçambique tem polícia de investigação criminal. Era acionar essa polícia de investigação criminal pelos mecanismos apropriados para investigar este que nos parece que é uma ponta do iceberg de um problema maior de tráfico de drogas por pessoas que usam um passaporte diplomático em Moçambique. Portanto, chefes grandes, incluindo deputados, que usam as imunidades parlamentares e similares para proteger esses negócios ilícitos.
Na mesma direção vai o acadêmico e analista Ricardo Rabocco, que destaca o impacto político que resultados incriminatórios poderiam ter.
Haver uma investigação séria e comprovar o envolvimento deste deputado, e tendo em conta a teia, ou melhor, toda uma cadeia de ligação ao narcotráfico, há de ser extremamente penalizador para o partido dominante, tendo em conta os pleitos que se avizinham, como também há de ser uma confirmação daquilo que há muito se suspeita, que é o nexus entre o Estado, partido e o crime organizado, sobretudo o tráfico de drogas.
Em contacto com a Voz da América em Maputo, António Niquis, presidente da Comissão de Inquérito, anunciou para breve a primeira reunião do grupo para definir o cronograma e os principais aspectos que vão nortear as atividades. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Maputo, Moçambique, após a morte do empresário Ayun Ali Momad nas mãos de raptores, empresários moçambicanos voltam a pedir mais ação do governo contra o crime de raptos que alegam estar a perturbar o ambiente de negócios no país. Esta é a reportagem que nos traz o Alfredo Júnior.
Volvidos 13 dias depois do seu rapto, que ocorreu junto de um de seus estabelecimentos comerciais, a 14 de dezembro, o empresário Ayun Ali Momad foi encontrado morto em Tchumen, na província de Maputo, com ferimentos e sinais de agressão. A morte deste empresário levou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique a pedir uma ação enérgica do governo contra os raptos, que, segundo Vasco Manissa, vice-presidente da CTA, este crime está a retrair o investimento no país.
Condenamos como CTA este ato e uma vez pedimos às autoridades que medidas energéticas sejam tomadas para parar com esses atos macabros que minam, de facto, o nosso ambiente de negócio.
O caso de Ayun Ali Momad é mais um que envolve empresários de origem asiática e membros da comunidade islâmica em Moçambique, o que preocupa a organização, segundo Musa Suef, responsável pela cooperação e comunicação da organização.
Infelizmente, o nosso governo não consegue estancar esse mal. Aqui nós queríamos repetir e voltarmos a fazer o nosso apelo a quem de direito, de forma particular ao nosso Estado moçambicano, para velar este mal, estancar uma vez por todas, porque, na verdade, não é a sociedade islâmica que está sendo afetada, é todo moçambicano que está a sofrer.
Para Musa Suef, este é um crime que não deve apenas preocupar os membros da comunidade islâmica, tendo em conta que dados indicam que só nos primeiros 11 meses do ano, os raptos movimentaram mais de 35 milhões de dólares, para além de levar a muitos empresários a abandonarem o país.
Este mal não só afeta os muçulmanos, afeta o Moçambique todo, afeta a nossa economia e cada vez mais retrocedemos, porque esses empresários, alguns quando saem dos cativeiros, não preferem ficar em Moçambique. Muitos deles abandonam, emigram, até levam sua economia para fora do país. Então, quem perde não é só aquela família.
A ministra do Interior, Arsenia Massing, lamentou a morte do empresário e refere que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a trabalhar para o esclarecimento deste e outros casos.
Em relação ao trabalho que está em curso, que visa o esclarecimento deste e outros casos, o CERNIC irá se pronunciar nos próximos dias sobre o que está a ser feito em concreto. O CERNIC está a fazer o seu trabalho e vai se pronunciar nos próximos dias.
O porta-voz do CERNIC, Leonardo Simbin, anunciou a detenção de um suspeito de envolvimento no caso.
Que desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento deste crime, desdobramos-nos no terreno em busca da localização destes perpetradores deste crime. E em conexão com este caso, nós detivemos há alguns dias um cidadão que se encontra detido.
No seu último informe, à Nação, o presidente da República, Filipe Nhusse, anunciou que o país terá em breve uma força especializada no combate ao crime de raptos.
Apesar de se registrar uma certa redução, prevalece preocupante a questão de raptos, pois em 2022 registramos 10 casos de rapto, dos quais foram esclarecidos 5 casos, tendo sido detidos 19 indiciados com envolvimento no crime de rapto. O processo de formação de uma unidade especializada, por ser de caráter complexo, continua em curso e num ambiente bastante reservado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Treze horas e 11 minutos, estamos na emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Vamos agora a uma interessante conversa na agenda africana entre o nosso colaborador Oscar Medeiros e o primeiro-ministro de São Tomé, Príncipe Patrício Trovoada, em abordagem à cooperação internacional deste país. É a agenda africana nos próximos minutos, aqui na Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Sr. Primeiro-Ministro, obrigado por esta disponibilidade à Voz da América. Como sabe, São Tomé e Príncipe está a atravessar uma crise político-militar na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado no país, associada também a outra crise económica e financeira que tudo indica pode agravar-se com agora a decisão do FMI de suspender o programa de apoio financeiro ao arquipélago. 7 partidos da oposição agendaram para esta terça-feira uma manifestação popular contra os alegados atos de tortura e de violação dos direitos humanos no quartel das Forças Armadas, na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado. Sobre a crise económica e financeira que o país atravessa e a derrapagem de quase todos os indicadores macroeconómicos, acredita que ainda é possível convencer o Fundo Monetário Internacional a voltar atrás na sua decisão de suspensão do programa de apoio financeiro a São Tomé e Príncipe?
Felizmente, o FMI acredita nesse nosso governo. Mas o FMI não pode fazer exceção em relação a São Tomé e Príncipe. Há indicadores que são indispensáveis, podemos restabelecer para que o FMI possa entrar num novo programa conosco. Porque o programa que tinha com o anterior governo saiu completamente dos carris. E a partir daí, esse programa é irrecuperável. Descarrilou por completo. Então nós vamos negociar um novo programa. Mas esse novo programa há uma condição sine qua non. É que as reservas, nomeadamente as reservas cambiais, sejam reconstituídas a um nível aceitável, minimamente aceitável. Porque as reservas cambiais não existem no nosso país hoje.
O próximo desafio deste governo, Sr. Primeiro-Ministro, será certamente a preparação do Orçamento Geral do Estado para 2023. Como já vimos, São Tomé e Príncipe, a sobrevivência de São Tomé e Príncipe tem nas últimas décadas dependido em mais de 90% da ajuda da comunidade internacional. Hoje, o mundo inteiro atravessa uma grave crise económica e financeira. Como é que o seu governo pensa em encontrar investimentos para este orçamento?
O sucesso da negociação com o FMI permitirá o Banco Mundial e outros organismos de nos ajudar a nível do apoio orçamental. E então, a partir daí, abrimos as portas para os outros apoios que disse, de que dependemos. E dependemos estruturalmente. Qual é a diferença? A diferença é que nunca em São Tomé e Príncipe tivemos indicadores macroeconómicos em tão péssimo estado como nós temos hoje. Então, o que é que nós temos que fazer? Fazer tudo para reconstituir as reservas. Fazemos tudo para cortar as despesas naquilo que é possível cortar. E quando eu digo cortar as despesas, com a preocupação de não afetar aqueles que sofrem mais no nosso país. Toda a gente vai ter que contribuir. Depois nós restabelecemos esses indicadores. E o senhor jornalista, a Voz da América, viu perfeitamente aquilo que o FMI disse. O FMI mostrou disponibilidade em apoiar esse governo. Mas nós temos que também tomar algumas medidas e fazer a nossa parte.
Como é que projeta a relação entre os Estados Unidos da América e o continente africano depois deste encontro com o presidente Joe Biden?
É bom que os Estados Unidos tenha tido essa iniciativa e tenha percebido que o continente africano é um parceiro importante a nível global. Bom, eu espero que isso não seja para contrapor a influência de um outro parceiro importante do continente africano, que é a China. Porque as trocas com a China são mais de 200 mil milhões de dólares anuais. As trocas com os Estados Unidos são 60. Então, nós também, africanos, temos consciência disso. Então, nós temos a China, que é um grande parceiro do continente,
com o qual São Tomé e Príncipe tem...
Com o qual São Tomé e Príncipe tem relações boas e vai continuar a ter relações boas. E nós temos um parceiro que é, se calhar, a primeira potência do mundo, não é? Mas que tem trocado connosco e apoiado 4 vezes menos que a China. Então, para nós não se trata de escolher um outro. Trata-se de encontrar com os Estados Unidos, de facto... uma matriz de relações, uma agenda que permite aumentar também as trocas com os Estados Unidos. Bom, então, os americanos fizeram toda uma série de anúncios. Nós acreditamos que isso poderá se traduzir em projetos concretos de apoio ao desenvolvimento do nosso continente. Bom, agora, o que é preciso é outra fase, porque muitas vezes... criticamos e não só a sociedade civil, os mídias, os intelectuais, mas os próprios dirigentes africanos criticam o facto de que depois dessas cimeiras não existe seguimento, as coisas não acontecem, não é? E eu espero que de facto a partir daí as coisas possam acontecer. No que diz respeito a São Tomé e Príncipe, eu quero dizer que eu fiquei com algum interesse, não é? Pelo menos naquilo que nós ouvimos, haja a possibilidade de São Tomé e Príncipe e os Estados Unidos aí estabelecer algumas parcerias em alguns domínios. Fizemos alguns contactos, foram poucos dias intensos, mas, como eu digo, o mais importante é o seguimento e, provavelmente, a nível bilateral, regressaremos aos Estados Unidos em 2023 para poder, de facto, dar seguimento e avançar com algumas pequenas coisas. Somos um país pequeno também, não somos um país que está no centro dos interesses dos americanos, mas algumas pequenas coisas que nós achamos que poderemos fazer com os Estados Unidos.
Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por esta entrevista. A Voz da América agradece mais uma vez a sua disponibilidade. Thank you.
13:19, depois da agenda africana, o Oscar Medeiros em conversa com Patrício Trovoada, primeiro-ministro de Cabo Verde, falando concretamente do apoio internacional, do Fundo Monetário Internacional e também dos Estados Unidos. Patrício Trovoada, que participou aqui em Washington, D.C., na Cimeira África e Estados Unidos. Caminhando para o final, vamos agora a um resumo de notícias. A Ucrânia disse que os ataques russos de quarta-feira incluíram mísseis disparados contra alvos civis na cidade de Kherson, no sul do país. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia relatou 33 mísseis disparados em Kherson, que a Ucrânia recapturou após a retirada das forças russas no mês passado. A Rússia negou ter como alvos civis na Ucrânia. Os militares ucranianos também relataram combates na quarta-feira à volta da cidade de Bakhmut e de outras partes da região oriental de Donbass. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na terça-feira que o país iria proibir qualquer exportação de petróleo para países que concordassem com um limite de preço de petróleo imposto pelas nações ocidentais, que entrou em vigor no início deste mês. O limite do preço de petróleo foi acordado no início deste ano pelo grupo das sete nações, que inclui o Canadá, a França, a Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, bem como o Bloco União Europeia. A Rússia, contudo, disse que o limite não afetará a sua campanha militar na Ucrânia e manifestou confiança em encontrar novos compradores para os seus produtos petrolíferos. A Rússia, o segundo maior exportador mundial de petróleo depois da Arábia Saudita, disse que a proibição estará em vigor de 1 de fevereiro a 1 de julho. Entretanto, no seu discurso noturno de vídeo na terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que uma reunião do comando militar tinha estabelecido as medidas a tomar num futuro próximo. Os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia apelaram a máxima contenção no norte do Kosovo, onde as autoridades fecharam um terceiro posto fronteiriço no meio de um aumento da tensão com a Sérvia. Numa declaração conjunta, os Estados Unidos e a União Europeia apelaram a máxima contenção para que ambas partes tomem medidas imediatas para acalmar a situação e para se impedirem provocações, ameaças ou intimidação. Na segunda-feira, a Sérvia colocou o seu exército em alerta máximo. A Rússia negou acusações de que Kosovo estava a influenciar a Sérvia para estabilizar, afirmando que a Sérvia está apenas a defender os direitos dos membros da etnia sérvia no Kosovo. Continuamos a apresentar o resumo de notícias. No Israel, o novo governo de linha dura de Benjamin Netanyahu colocou a expansão dos colonatos da Cisjordânia no topo da sua lista de prioridades na quarta-feira, prometendo legalizar dezenas de postos avançados construídos ilegalmente e anexar o território ocupado como parte do seu acordo de coligação com os aliados internacionais. Os acordos de coligação incluem também o apoio linguístico à discriminação contra pessoas homossexuais por motivos religiosos, bem como generosos para os homens ultra-ortodoxos que preferem estudar em vez de trabalhar. O pacote lançou as bases para que se espera ser um início tempestuoso para o governo de Netanyahu e poderia colocá-lo em desacordo com grande parte do público israelita e com os aliados mais próximos de Israel no estrangeiro. Um projeto de lei de despesas de 1,7 trilhões de dólares que o Congresso dos Estados Unidos aprovou na semana passada, inclui uma medida que procura responsabilizar as pessoas que trabalham para ou em nome do governo do Irã, que assedia e vigia em cidadãos iranianos. A lei Masin al-Nejad Harassment tem o nome de uma apresentadora de televisão do serviço persa da Voz da América e crítica do governo iraniano, que foi alvo de uma conspiração para a raptar e a levar de volta ao Irã. A medida instruiu o secretário de Estado norte-americano a apresentar um relatório detalhando o estado dos direitos humanos no Irã, que ações tomou o governo iraniano durante o ano passado para atingir dissidentes dentro e fora do Irã e como financia o silenciamento dos seus críticos. O relatório, que deverá ser atualizado anualmente, é também necessário para identificar pessoas que trabalham para o governo iraniano e que estão envolvidas em assédio, vigilância, rapto, tortura ou assassinato de cidadãos iranianos e norte-americanos que procuram expor atividades ilegais ou corruptas levadas a cabo por funcionários iranianos. O bloco de notícias aqui na Voz da América. Vamos marcar o ponto final a este bloco de notícias com a indicação de que a China diz que retomará a emissão de vistos e passaportes normais num outro grande passo para se afastar dos controlos antivírus que isolaram o país durante quase 3 anos. Isso cria uma potencial inundação de milhões de chineses que irão para o estrangeiro no próximo mês de férias do ano novo lunar. O anúncio introduz medidas ou mudanças abruptas que anulam alguns dos controles antivírus mais rigorosos do mundo, enquanto o governo do presidente Xi Jinping tenta inverter uma recessão económica. Regras que confinaram milhões de pessoas às suas casas mantiveram a taxa de infecção na China baixa, mas alimentaram a frustração pública e esmagaram o crescimento económico. E assim apresentamos o bloco de notícias, marcando também o ponto final a esta emissão vespertina. O som de Al Santos, a produção de Liu Sahilo. Eu sou Alain Miguel. Nós voltaremos amanhã com a continuação de uma ótima noite de quarta-feira.
Apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Convenção sobre Armas Químicas, que entrou em vigor em 1997, tem como objetivo erradicar as armas químicas dos arsenais do mundo. A instituição que implementou o tratado, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, ou OPCW, inclui todos os Estados do mundo, exceto 4. O órgão dirigente da OPCW, a Conferência dos Estados Unidos, concluiu recentemente a sua 27ª sessão em Haia. Numa conferência de imprensa no último dia, o embaixador Joseph Manso, representante permanente dos Estados Unidos na organização, sublinhou as realizações do tratado e os seus atuais desafios. A boa notícia é que 99% das armas químicas declaradas no mundo foram destruídas. Isto são dezenas de milhares de toneladas de armas altamente tóxicas, observou o embaixador Manso, acrescentando que 98% do arsenal histórico dos Estados Unidos foi destruído e os Estados Unidos da América continuam no bom caminho para completar a destruição do seu restante arsenal em 2023. Infelizmente, um pequeno número de países continua a produzir e a empregar armas químicas, representando assim uma ameaça para todas as nações, disse o embaixador Manso. A Síria tem utilizado repetidamente armas químicas contra os seus próprios cidadãos e foi despojada do direito de voto na organização. E há um esforço contínuo para responsabilizar os responsáveis do regime de Assad pela utilização de armas químicas na Síria. A Federação Russa, no entanto, continua a apoiar o regime de Assad e a protegê-lo do escrutínio e da responsabilização. A própria Rússia utilizou armas químicas pelo menos 2 vezes nos últimos anos, no antigo agente de inteligência russa Sergei Skripal e na sua filha, e no líder da oposição russa Alexei Navalny. Além disso, o presidente Vladimir Putin e altos funcionários russos têm usado a retórica irresponsável sobre o potencial uso de armas de destruição maciça na sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia. O embaixador Manso salientou a promessa do presidente Biden de que qualquer utilização de armas químicas pelo Kremlin seria recebida como uma resposta consequencial. Também chamou as alegações de funcionários russos de que a Ucrânia utilizou ou planeou utilizar armas químicas claramente parte da sua campanha de desinformação e um mau serviço tanto para a OPCW como para todos os outros membros. O embaixador Manso sublinhou que existe agora uma grande aceitação mundial da norma contra o uso de armas químicas. Segundo o embaixador, a OPCW e a Convenção sobre Armas Químicas foram e continuam a ser, e eu cito, essenciais para assegurar que atingimos o nosso objetivo de um mundo livre de armas químicas. Fim de citação. Apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.